bora lá, vamos começar. Episódio 71. O que, que são os seus destaques, senhor Fábio Bump, Netuno? O que você fez no jogo do Liverpool? Conta pra mim.
Deixa eu colocar dois destaques. Posso colocar um de um green e um de um red? Pode ser, claro.
Com certeza.
Deixa eu botar aqui no Telegram pra convidar as pessoas pra cá.
Você não fazendo nenhum Gabigol.
Ao vivo. No maior podcast sobre apostas do... Não, do mundo não.
Você lembra quando ele chamava o podcast de BetCast? Esse é o maior BetCast da América Latina. Eu falei, claro, só tem um.
Não, tem outros, tem vários outros.
Não, BetCast só tem.
BetCast só tem um.
Ah, não, BetCast só tem um. BetCast só tem um. Qual era a pergunta?
Seus destaques. Seu destaque.
O meu, cara, eu vou destacar, quero começar destacando um Red. Pode ser?
Pode.
Claro.
Estou eu na minha humilde residência, fazendo o jogo do Cruzeiro e Fortaleza, né, na tranquilidade. E, cara, e no segundo tempo, era um jogo empatado no segundo tempo, onde eu não iria fazer, eu já tinha dito pra mim, cara, eu não vou fazer back Cruzeiro. Falei, não vou fazer back Cruzeiro, porque eu já me enganei várias vezes. E eu tô lá, mas, cara, o que acontecia naquele jogo era o seguinte, a gente tinha o Cruzeiro tentando buscar o gol, que era o time favorito, com todo o ímpeto ali de buscar o gol, e o adversário, que normalmente nessa situação se tranca, não estava trancado. E isso que era mais impressionante. O Fortaleza tentava também fazer o gol, desorganizadíssimo em campo. Quando ia para o ataque, cara, deixava tipo assim, mais muito espaço para o Cruzeiro. O Cruzeiro, assim, pelo lado esquerdo de ataque do Cruzeiro, ele deve ter tido assim, umas duas, três bolas, que o marcador ficava lá dentro da área. Era um pra um, velho. Se tivesse ali um Cebolinha, um Rony no Atlético Paranaense, ia empilhar gol. E, cara, eu não sei, o técnico do Fortaleza não via isso pra arrumar e nem um Abelão pra explorar aquilo ali. Enfim, né? Então isso ficou muito tempo e acabei. Inclusive passei a call de back Cruzeiro, daqui a pouco lá. Gol do Cruzeiro. Legal. Saiu a bola no meio campo, o Cruzeiro, pum, foi pular para trás. Eu digo, pá, não pode ser, acabaram de conseguir o gol, agora eles vão botar a bola no chão, vão tocar a bola, o Cruzeiro vai cozinhar. Cara, o Cruzeiro, isso não é a ordem do Abel, não daria tempo do Abel instruir o time a ir para trás. Cara, é algo dos jogadores, assim, de estar tentando buscar aquela vitória. Então o Cruzeiro foi para trás, eu digo, cara, vai dar merda. Quando eu botei a call de fechamento, gol do Fortaleza, não consegui fechar, alguns conseguiram, o Theo Borges, que tava num bar bebendo, conseguiu fechar, que me deixou mais brabo ainda, entendeu? Não tava nem olhando o jogo, ganhou dinheiro e eu perdi. E, cara, que coisa, velho, fazer o quê? É, ainda fechou e depois tentou pegar o green do Cruzeiro. Então, cara, que coisa louca, né? E isso aí.
Tu acha que já tá meio que... A sensação do elenco do Cruzeiro é aquela coisa assim, fez o gol, sai aquele peso, ufa, agora é só defender, agora é só se fechar.
Foi porque eles foram lá, porque foi muito nítido, o segundo tempo inteiro do Cruzeiro era lá em cima, pá, pá. Quando a bola saiu no meio campo, eles foram lá pra trás e o caralho, velho, que foi, deu, cara, o Fortaleza, acho que tinha feito um ou dois ataques no segundo tempo inteiro. Fez um gol lá de chulipa ali, trupecando a bola ali.
Ele deu pra entender direito como foi o gol do Everton Paulista. Gol estranho.
Cara, é uma situação engraçada, porque realmente eu tava com o nível alcoólico totalmente alterado, né? Já tinha tomado várias. E o Netuno mandou, a gente tá no grupo dos quatro, eu vi ele falando assim, olha, o Cruzeiro tá amassando. E eu tinha nada pra fazer, né? Tava entre um chopp e outro, falei, ah, vou fazer back Cruzeiro. Quando saiu o gol do Cruzeiro, quando notificou assim, gol do Cruzeiro, a primeira coisa que eu pensei, a primeira, foi assim, vou fechar e botar uma moeda caso o Cruzeiro vacile. Primeira coisa. E não deu nem tempo, meu. Quando eu vi, já tava com lucro maior. E agora eu falei, ah, agora eu vou botar uma moeda no back Cruzeiro. Eu não vi o jogo, eu não sei nem quem jogou, eu não sei como é que foi o gol, nada. Esse lucro eu devo a você, então obrigado. Mas a partir do momento que você falou, cara, se o Cruzeiro recuar, vamos fechar, já me veio na cabeça o seguinte: o Cruzeiro tá fazendo a continha do chá, como diz o Felipe, só o básico. Que é tipo assim, ó, vamos fazer os três pontos e deu. Não é um time que quer, tipo assim, mudar totalmente o pensamento, mudar totalmente o estilo. É tipo, sair do rebaixamento e foda-se. Acho que o objetivo do Cruzeiro é não cair. E só.
Lógico.
Tipo, não é jogar um futebol bonito, não é dar uma resposta pra torcida, não é falar que o Abel é bom. Não, é não cair. Acho que o Abel abraçou e falou assim, galera, por favor, vamos ficar na Série A, vamos tentar não cair e acabou. Sabe? Só que se jogar desse jeito, resultadista, fazendo 1-0 e segurando, velho, uma hora você vai ser punido.
Ah, mas assim, eu acho que o instinto natural do Cruzeiro foi baixar o bloco, porque, velho, foi aos 81, se eu não me engano, né? Falei assim, cara, é só 9 minutos que a gente tem que segurar, entendeu? Acho que foi mais isso que os jogadores pensam. Igual o Netuno falou, velho, não tem nem como o Abel ter pedido pro time recuar. Foi automático, assim.
Foi emocional, né?
É, velho, os caras falam, Gé, segura aí, entendeu? Segura aí. E assim, o pessoal daqui tá criticando bastante aqui em Minas Gerais, criticando bastante o Egídio. E eu acho que, tipo assim, a culpa do gol não foi do Egídio, entendeu? Ele foi infeliz no lance? Foi. Beleza, mas assim, pô, velho, se eu não me engano, tinha 6 ou 7 jogadores Cruzeiro dentro da área, sabe? Tinha 3 caras do Fortaleza, sabe? Foi muito. Acho que é um pouco até injusto, assim, com o cara. Ele pode ter feito uma partida péssima. Isso aí não é essa discussão que eu tô levantando. Eu acho que o legal da gente falar também desse jogo, que não foi falado, é o seguinte. Quem teve mais, depois do 1-1, quem teve mais próximo de fazer o segundo foi o Fortaleza.
Eita, pô.
Foi o Fortaleza. Eu acho que essa questão do psicológico afeta muito os jogadores dentro de campo e a gente tem que saber ler isso, entendeu? Flamengo e Grêmio, falamos muito sobre isso, velho. Que, velho, depois do segundo gol, você deu pra ver claramente que o Grêmio fez uma...
Pô, já falamos sobre esse jogo, caramba. Pô, vai querer voltar nesse assunto?
Não, não faz isso, cara.
Desculpa,
não faz isso, cara.
Mas vamos falar então do Cruzeiro. O Cruzeiro foi e deu pra ver que recuou, cara. E se você tá no lucro, velho, solta uma pedrinha, entendeu? Não tem porquê. Você já tá no lucro, você vai alavancar mais, etc. Então, acho que foi muito... Acho que o destaque foi muito, do jogo foi muito bom, porque aconteceu muitas coisas pra gente poder falar, essa questão do próprio comportamento psicológico. Teve um escanteio que o Chiesa quase fez um gol. Foi quase no último lance, velho. Entendeu? Quanto que paga um escanteio daquele ali? Eu não tava com a letra aberta, mas tomando partido pelos o meu trabalho, que eu geralmente faço isso, provavelmente tava entre 20 e 15 essa odd do Fortaleza. Entendeu? Pô, era só uma pedrinha. Peguei gol do Ceará contra o Bahia, se eu não me engano, o Luiz Otávio fez um gol assim. Deu pra ver, velho. O Ceará empatou, velho. O Bahia fez você entra, entendeu? Então a gente não tem garantia que a bola vai entrar, mas o padrão existe e o padrão tá lá, né? Acho que isso que é o legal da gente falar.
O legal de pegar essas entradas é ter uma consistência. Se não te dá um estalo na cabeça e fala assim, eu acho que eu vou entrar lá porque o Cruzeiro pode ser que vacile. Não, tu geralmente sempre faz isso. Eu sou um cara que sempre faço isso. Eu falo, meu, peguei o gol, beleza, tô em lucro. Pô, vamos supor que eu, sei lá, peguei o gol, tá me pagando $350. Poxa, será que eu consigo abdicar de $50 pra ter 300 de lucro no final e, caso empate, eu ter, tipo, 700? Pô, eu acho que eu gostaria de trocar 50 por, sei lá, mais 400. Né? É mais ou menos o que eu faço, já tô acostumado a fazer isso. Então eu não me apego ao resultado final. Eu aceito perder um pouco do lucro atual para ter um possível lucro maior. Mas claro, quando eu fiz aquilo, eu não esperava que o Cruzeiro, que massacrou o jogo inteiro, iria tomar um empate logo em seguida. Esse, tipo, se acontecesse, achei que ia ser no último lance do jogo, numa coisa tipo bizonha. Mas não, agora o Felipe falando que o Fortaleza teve até mais chance de ganhar do que o Cruzeiro.
Não. Depois,
no, do depois do gol. Aí eu até acho que eu botei a moeda errada. Devia ter colocado.
Eu acho que é legal esse comentário, assim, porque, cara, a gente não consegue. Como é que eu vou dizer assim? Acompanhar o campeonato, acompanhar algumas equipes em específico, te dá esse benefício, entendeu? Você já entende o comportamento que é natural, que não é. Você sabe, velho, Cruzeiro vem sempre tomando gols aí nos últimos minutos, tomou da Chapecoense. Então, cara, é aquela questão ali que você, velho, o time tá querendo só não cair, querendo ganhar, vai voltar pra trás, e a fase não tá boa, assim, então vale a pena entrar, entendeu? Antes mesmo do próprio a gente enxergar que o Fortaleza poderia vir a gerar perigo. pegando um pouco aqui, podemos falar um pouco do Flamengo ontem, que também entrou um pouco nessa questão. Mas acho que o Flamengo ontem, se a gente for analisar o campeonato, ninguém faria o Lei Flamengo. Né? O que valeria fazer esse Lei Flamengo é o quê? Ter acompanhado os últimos jogos, entender que o Jorge Jesus faz o time jogar numa alta velocidade e que o time estava pregado. Véio. Aí sim entra o Lei. Então tá vendo como você acompanhar o campeonato e acompanhar as equipes que você acha que você julgue mais importante do que o campeonato, te auxilia na tomada de decisão? É, quem for olhar a tabela, for olhar o primeiro tempo do jogo, não faria um Lei Flamengo. Né?
Mas quem viu o jogo, né? Eu até comentei no meu Telegram, tem uma diferença de você vir com expectativa e para trabalhar a goleada do Flamengo, para trabalhar o menos um, menos dois, menos três do Flamengo, e você assistiu o jogo de fato. O único jogador que eu vi de fato que estava querendo alguma coisa, onde estava errando tudo, era o Gabigol. De resto, o Flamengo estava jogando a conta do chá, descansando, o ritmo dos caras estava alucinante, uma hora ia ter que cair, e o CSA produziu para marcar gol, velho. O CSA não marcou Alves, gol ali.
O Diego Alves foi muito bem na partida.
O Diego Alves, quando teve que ser acionado, foi acionado. O Diego Alves, quando errou, o Rafinha salvou, pediram até pênalti, mas não foi, bateu na cintura dele. Então, assim, eu tava ali, Flamengo. Eu tava ali, 1-0-4, 1-0-7, porque eu sabia que existia a possibilidade do Flamengo sofreu gol. Poderia destruir o CSA depois que sofresse um gol? Poderia, porque o Flamengo ia falar assim, pô, beleza, agora vamos jogar nessa porra. E a gente sabe o Flamengo tem futebol pra ganhar. Mas naquele momento que eu entrei lei, o Flamengo podia ter tomado gol, sim senhor. E a gente não pode ficar olhando só pra tabela, só a estatística, e ter que olhar o jogo. É o que a gente sempre fala aqui. Né? Mas vamos deixar o Flamengo pra depois, que eu vou perguntar a vocês.
Não, para aí.
Antes, eu quero saber. Eu quero saber do lucro. Você falou que tomou um prejuízo.
Os destaques eram meus e você tá falando.
O Felipe que já catou aqui. Felipe que falou. Você foi mijar, caralho. Agora volta aí, vai.
Pô, tu começou o programa dizendo que vai falar os meus destaques.
Tu falou do Cruzeiro e foi embora.
O Flamengo? Que Flamengo? O que Flamengo?
Vai, fala.
O Flamengo? Ah, que saco.
Vai, fala do lucro.
Ah, cara.
Desculpa, Neto.
Eu quero... Porra, meu. Que merda, velho. Eu vou torcer pro Flamengo na final. Vou com a camisa do Flamengo no jogo.
Obrigado.
Cara, deixa eu falar duas. Posso falar duas coisas agora? Já que nós estamos na
você
minha
pode parte falar do que programa. Se quiser, cara. O programa então, é seu.
Então, primeira coisa, eu queria te dar uma sugestão, Theo Borges. Já que o senhor pegou esse green no Cruzeiro por minha causa.
Pagar a estadia.
Paga a estadia aqui de casa, brother, né? Puta. Vamos lá.
E outra cara, coisa, eu quando criei a conta na casa, eu achava que a casa tinha um bônus de boas-vindas.
Negativo.
Casa que se preze tem bônus de boas-vindas. Casa negativo. Que não tem bônus de boas-vindas é um casebre. Negativo. Você fique longe de casa que não dá bônus de boas-vindas.
E outra, o Fortaleza, ele empatou aquele 3x3 com o Santos e é um time extremamente valente, cara.
Empatou 2x2 com o Atlético também.
É um time muito valente aquele Fortaleza, cara.
É, fora de casa tá assim, né? Porque dentro de casa, contra o Grêmio recuado, contra o Flamengo recuado, podia ter tomado um empate contra o Grêmio, podia ter tomado. Tomou a virada contra o Flamengo. Porra. Não adianta dar uma de Bahia, né? Dentro de casa é um leão, fora de casa é um gatinho, agora tá tudo enrolado.
Tá, então esse foi o meu head no jogo. Head pra mim, green pro Theo, do jogo aí do Cruzeiro e Fortaleza. E o que eu iria destacar era o green do Liverpool, né? Nesse jogo que eu fiz. Não peguei o gol do Tottenham, porque foi extremamente precoce. Depois do gol do Tottenham, eu devo ter ficado uns 25 minutos exposto em back Liverpool no primeiro tempo. A odd estacionou, o Liverpool, o Tottenham foi lá pra trás, teve várias chances de fazer o gol, não nos deu o green. Fechei a posição no intervalo, não peguei o gol de empate, né? Porque é uma situação que eu não gosto de me expor. Em back é um time que já está perdendo no segundo tempo. Ali eu acho que era uma odd de 2,80, mais ou menos. Eu joguei que, embora o Liverpool mantinha o padrão de back pela questão de risco e prejuízo do momento, eu não me expus. O Liverpool empatou. E daí depois, sim, depois que o jogo já é empatado, aí eu me expus em back, acabei pegando a virada. Foi o ponto alto do meu final de semana, foi esse green do Liverpool, e o ponto baixo foi o red do Cruzeiro. Agora, esses foram os meus destaques, agora vocês podem falar do Flamengo, por favor.
Não vamos falar do Flamengo. O Felipe me confessou aqui que sábado foi um dia horroroso. Foda. A gente tava organizando as telas aqui, e o Felipe falou, cara, sábado foi foda. E eu não tava trabalhando sábado, então eu vou deixar o Felipe dar os destaques dele de sábado,
Não, é, meu destaque vai ser muito rápido. Acho que o que eu queria falar mesmo foi que sábado foi um dia normal, né? Um dia difícil, mas um dia normal dentro da rotina das pessoas que trabalham, né? Com essa. Com futebol e apostas esportivas. Então, assim, foi um dia que nada bateu, velho. As entradas estavam dentro do método, só que nada bateu. Foram três bolas na trave, cara perdendo um gol inacreditável. Enfim, juiz não dando pênalti absurdo, isso é normal. Eu acho que o meu destaque fica sendo isso, né? Acabou um dia aí que eu terminei sábado com 80% da stake de prejuízo, um dia inteiro, mas a gente não pode ficar, velho, não posso terminar em prejuízo, entendeu? Vou voltar. Então, é normal, velho. Tem dia que nada acontece, velho. Vai ter dia que vai dar tudo certo. O que você precisa entender, né? É justamente ter a cabeça no lugar e continuar fazendo o seu trabalho, que esses dias de tanto o dia que você acerta tudo quanto o dia que você erra tudo, no final das contas, eles meio que se neutralizam, né? Obviamente, isso se você perder o mesmo tanto que ganhar. Se você for um bom profissional, você sempre vai ganhar muito mais do que você perde. Então, obviamente, um dia bom vai pagar muitos dias ruins. Aí você consegue estacionar melhor ainda, né? Então, se você hoje em dia tá ganhando o mesmo tanto que você perde, dá uma olhada aí, porque é um bom mesmo você ganhar muito mais do que você perde. Então, acho que o meu destaque fica sendo esse mesmo, para o pessoal que está aí, sábado pode ter tido uns dias...
Não vai dar nenhum jogo de exemplo? Pode falar, Felipe, solta seu coração, abre seu coração.
Ah, velho, teve um jogo da Inter, velho, que a Juventus empatou, cara, e a Inter empatou em 2x2 e não conseguiu virar, jogando em casa, para assumir a liderança do campeonato italiano. O cara... Conte me tira o Lautaro e bota o Esposito me perde dois gols inacreditáveis. O jogo do Dortmund, cara, três bolas, produz ou três bolas na trave no primeiro tempo, a bola não entrou. Teve também um jogo do Leverkusen que o juiz não deu um pênalti, absurdo. Então, assim, são pequenos fatores que você vai somando e que você fala, hoje não é o dia. Eu fui tomar cerveja, vamos dizer, até eu tomar um sorvete na rua e larguei pra lá, entendeu? Tinha rodada de brasileiro, mas você falava, hoje não é o dia, entendeu? Então você já aborta ali e segue o barco.
Muito bem. Então o Felipe abriu o coração aí, citou os exemplos, porque a gente tem que citar os exemplos. Não deu pênalti aonde? Não deu, tem que citar. Vamos falar um pouquinho de brasileiro rápido, das rodadas aqui. Eu acompanhei até hoje. Eu não trabalhei? Na verdade eu trabalhei, mas eu vou deixar... Não, eu trabalhei domingo, vou deixar pra falar do domingo. Tô falando do sábado ainda, vamos lá. Eu vi de relance Ceará e Vasco. Eu não vi o jogo, o início do jogo, quando o Vasco marcou, mas eu vi o final, o final do primeiro tempo e o início do segundo, e até o final do segundo. Cara, o Vasco simplesmente abdicou de jogar. O Vasco botou 1x0 debaixo do bolso e falou assim, ó, 3 pontos pra mim, tá bom. Se eu tomar um gol, 1 ponto, tá ótimo. Tá mais ou menos assim. O Ceará chegou ao empate com um gol no VAR e poderia ter virado o jogo. Merecidamente teria virado o jogo pelo recuo do Vasco, na minha opinião. Tá? Eu acho que o Vasco, assim... O que eu vou dizer do Vasco? O que eu vou dizer lá em casa do Vasco? O Vasco fez o que tinha que ser feito. O Vasco não vai cair mais. Fez uma bela campanha com o Lucha. O Lucha até recusou a proposta do Inter. Vai junto com o Vasco até o final. Só que o Vasco agora tá de boa. Sabe aquele time que tá de boa? Se puder fazer 3, ele faz 3. Se puder fazer 1, ele faz 1. Se perder também, de boa. Então, eu vou tomar muito cuidado em trabalhar jogos do Vasco agora. Porque o ímpeto do Vasco vai ser um pouco diferente.
Só para complementar esse jogo do Ceará, o Vasco aí, até os 40 minutos ele tinha gerado aí 70% de gol, né? E o Ceará 25%. E o segundo tempo o Vasco continuou, gerou mais 0,25% em um tempo inteiro e o Ceará gerou quase um gol esperado no segundo tempo. Acho que o Ceará é muito, como é que eu posso dizer assim, depende muito do Galhardo, sabe, velho? É um time que não consegue evoluir assim no campo, é um time que depende muito de umas bolas aéreas e tal. O Vasco tem até um pouco mais de velocidade com o Rossi, com Thales Magno, que não jogou e tal, mas assim, é um time que você falou, ele joga muito lá atrás, bicuda pro Ribamar, pro Ribamar fazer uma casquinha e o gol até saiu assim, né? Não, o gol não saiu assim não, foi um contra-ataque perigoso do Vasco. Então, realmente, assim, o Vasco já tá tranquilo. A gente não sabe direito o que o Vasco vai querer, entendeu? salário muito atrasado, agora o jogador pode começar a querer cobrar alguma coisa, então realmente é um time pra gente ficar com um pouco mais de cuidado.
Falando de cuidado, Filipão, eu vou puxar isso aqui daqui a pouco pra você, segura aí. Corinthians e Santos, 0-0, eu não assisti o jogo, já imaginava que seria um jogo feio, que seria um jogo fraco, não sei se vocês assistiram, eu nem falava.
Eu nem vi o melhor momento do jogo, porque eu tinha quase certeza que ia ser um jogo muito bosta.
É, eu imaginei um jogo bosta. O Corinthians geralmente em casa joga pra ganhar de 1-0. O Santos geralmente tem um pouco de dificuldade de jogar lá na Arena do Corinthians. Todos os times costumam ter. Jogo fraco. O Santos deixa de vez a disputa, né? Já não tava disputando.
A situação lá no Santos não tá muito legal, não, cara. Acho que tá tendo muito desgaste.
Sampaoli deu uma entrevista falando também.
Tá muito legal,
que a estrutura do Flamengo tá muito acima e papapá. O Corinthians, pelo visto, também não sei.
É,
sei até quando o Carille, como diz o Netuno, aguenta no comando. Bahia Internacional. Netuno, o que eu falo lá em casa sobre o Bahia, cara?
O Bahia,
Bahia, desde o jogo do Atlético Paranaense, que tava ali naquela pegada pra chegar na Libertadores, não ganhou do Paranaense, perdeu do Paranaense, pra tudo São Paulo, ganhou do Grêmio, agora vem aqui e perde do Inter.
Decaindo o Bahia, né? Eu acho que o Bahia. Se tu for olhar, isso aí é mais ou menos o padrão do Roger Machado. No Grêmio ele foi assim, largou, de repente ele perdeu a mão e o Grêmio veio abaixo. O Palmeiras não. Do Palmeiras também não foi muito diferente. E agora tá repetindo no Bahia. Né? O que parece aí, de novo, que é alguma questão de relacionamento. E entre ele e o elenco, né? E como a gente fala de questão de relacionamento treinador e elenco, né? Eu não sei se que a gente falar, porque talvez o melhor técnico nem é o melhor técnico de futebol, talvez o melhor técnico é aquele que faz o jogador realmente correr, jogar por si, entendeu?
Não sei. Você falou muito bem, assim, o Alex, que jogou no Cruzeiro, no Palmeiras, no Coritiba, no Fenerbahçe, ele escreveu, ele tá almejando essa carreira, né? E ele escreveu sobre isso, entendeu? Ele tem uma coluna e ele escreveu, falou muito sobre isso. Assim, que hoje, né, pra ele, um treinador principal, tarefa de um treinador é gerenciar egos, assim. São 30 caras, velho, que cabeça diferente, cultura diferente, objetivos diferentes. E ele precisa fazer todo mundo correr pro mesmo propósito, que é o que o Jorge Jesus tá conseguindo fazer. Você vê claramente o Flamengo.
Né? É, porque você vem com conhecimento tático. Mas se você não comprar os jogadores pra que eles façam o que você tá pedindo, eles não vão fazer,
não adianta,
né?
Nada. É, não adianta. Não vão
fazer.
O Guardiola mesmo já disse que essa questão de quando que você deve mandar um treinador embora ou não. E ele falou assim, cara, você só deve mandar um treinador embora quando você vê que a sintonia dele com o vestiário já não existe. A partir do momento que o vestiário perdeu a confiança do treinador, não tem sentido você manter o treinador. Agora, se é um jogador, se é outro jogador, já é outra história. Mas dá pra gente ver claramente quando é o grupo inteiro já não compra muita ideia e tal. E aí, essa é, pelo menos, por exemplo, o Guardiola acredita que é nessa hora que você deve mandar um.
Tu me lembrou de uma coisa agora, Felipe. Eu me encontrei, acho que faz uns 2 anos isso, com o Piccoli. O cara que já treinou Juventude, Caxias, ganhou a Copa do Brasil, jogou no Fluminense, um monte de lugar. E agora ele é técnico também. E a gente se encontrou meio esporadicamente, meio sem querer, lá em Novo Hamburgo, num café. E ele me conhecia. Ele, porra, de tudo. Eu, pô, Piccoli. E aí. Cara, a gente ficou umas 4. A gente sentou e começamos a falar sobre futebol, a gente ficou umas 4 horas conversando. Cara, a gente ficou tipo, até os caras fechar o café. E uma coisa que ele me disse foi isso aí, Felipe. Ele disse assim, ó, eu quando eu sou técnico, eu sou um gerenciador de sonhos. Porque quando eu chego pra um cara e dizer, velho, tu não vai jogar essa partida, às vezes eu tô tirando o sonho daquele cara de que aquela partida pode levar ele pra um outro patamar, etc. E isso é tão importante quanto, às vezes, eu botar ele taticamente dentro de uma partida. Ele falou que é assim que, às vezes, por uma coisa, tu acaba perdendo o grupo e jogando o trabalho fora por questões que estão fora da tática do jogo, né? Estão inteiramente no emocional do jogador. Então, eu acho que é muito por aí, essa questão.
Assim, é muito boa essa discussão. O Klopp também tem muita coisa para falar sobre isso, mas se a gente for sentar aqui e falar, nós vamos ficar muito tempo mesmo, né, cara? É muito. Eu também penso dessa forma e eu uso isso.
Quantos exemplos que a gente não viu no ano passado e nesse ano no brasileiro, né? De perder
assim,
grupo.
É muito fácil dar um exemplo aqui que as pessoas vão entender. Quando você vê aquele treinador de conversa mole, você vê que ele não vai durar muito tempo. É fácil você ver aquele treinador.
O que é uma conversa mole, Felipe?
Ah, velho, é conversa pra boi dormir, entendeu, velho?
Que é uma conversa?
Você fica falando, o cara dá volta, rodeando e não vai lugar nenhum. Falando uns termos meio que nada a ver. Falando uns trem, tipo, cara, fala a verdade, entendeu? Fala a verdade, que aí o jogador vai entender, o torcido vai entender o que tá acontecendo. E aí, cara, aí você vê.
Eu lembro que
você
comentou comigo que o Roger, ele tem esse problema, né? Que ele usa uns termos meio...
É, que a gente nem sabe, tipo... Se um jogador entende o que você tá... O próprio Alex, desse mesmo texto, ele fala. Teve um treino que ele tava com o pessoal e o treinador falou assim, ah, tô cansado da gente treinar as coisas e a gente ir pro jogo e vocês fazerem esquecer tudo e fazer igual o kamikaze. Desse jeito não dá. Aí o grupo ficou assim, tá, mas... E aí o Alex foi e falou assim, velho, você precisa explicar pro pessoal o que é um kamikaze, que ninguém sabe o que é um kamikaze. Entendeu? Uma coisa básica que, por exemplo, eu sei o que é um kamikaze, mas eu não sei se o pessoal que tá escutando a geração mais nova, por exemplo, vai saber o que é um kamikaze, né?
Ah, sabe.
É. Mas nesse caso...
Sabe quem fala a linguagem de jogadores? O Pô Fechou.
O Pô Fechou. Será que o sucesso do Renato Gaúcho no Grêmio até a última terça-feira?
Claro que é.
Foi por causa desse relacionamento?
Porra. 100%. O cara é boleiro, né, meu? O cara sabe o que falar pros malucos. Quando tem que correr, quando tem que... Ó, seguinte, ó, pode sair hoje, entendeu? Pode ir lá, mas volta tal horário.
E uma coisa que se fala, sempre se falou muito dele aqui no Grêmio, é que externamente, para a imprensa, ele sempre defendeu todos os jogadores.
Isso.
Olha, eu acho que teve um jogo que ele cobrou o grupo inteiro, assim, e depois surgiu que ele chegou no vestiário antes e disse, galera, é o seguinte, eu tô indo pra coletiva, eu vou mijar vocês da coletiva, porque hoje vocês me fuderam. Entendeu? Fora aí, caiu o André Balada, ele defende o André Balada, tipo, entendeu?
Cara, mas você, na época do Zidane, é um outro contraste, mas na época do Zidane, cara... Tudo que vinha de pergunta, ele parava na frente e falava assim, não, o meu grupo é o melhor que tem. Ah, o grupo tá... O meu grupo, o Cristiano Ronaldo, o melhor do mundo de longe, disparado. Meu grupo é foda. Só que, lógico, você chega no vestiário e você descasca com os caras, né? Você tem essa capacidade. Tem jogado, por exemplo, o Carilli. O Carilli tá sacaneando na coletiva. O Carilli fala, o meu time não tem que estar onde tá. Se você pegar o retrospecto do meu time tinha que estar, sei lá, em 12º.
Ah, meu time não falou isso.
Não desse jeito, mas ele falou assim, ó. O Corinthians não tá jogando pra tá onde tá. Eu falei, porra.
Não, mas pelo menos ele foi sincero.
Então, mas sinceridade você vai ter no vestiário, não na imprensa, caralho. Porque aí você desagrada jogador, você desagrada comissão, você desagrada a presidência, você desagrada patrocinador, você fode tudo. Né? Você põe fogo no parquinho.
Só pra gente terminar esse assunto, que é muito bom, o Mano Menezes já falou muito sobre isso também, cara. Que ele, na hora que ele vai fazer o processo de seleção de jogadores, ele, uma das coisas que ele procura saber é o nível intelectual dos jogadores. Pra ele conseguir falar pro cara e o cara entender. Porque, por exemplo, tem jogador que você fala assim, velho, você tem que fazer a diagonal, por exemplo, fazer o facão, etc. Cada um é de um jeito, cada um entende de um jeito. Então ele precisa alinhar.
Fazer o overlap.
É, ele precisa alinhar tudo com o cara e tal, pro cara poder. Porque, velho, na hora do jogo, na hora que você tá passando a instrução, é complicado, velho. Calor do momento e tal. Muitas vezes o cara fala, pessoa, entendi, vambora. O cara só tá com a cabeça no jogo, o cara só tá pensando em entrar e fazer um.
Vamos atacar em leque e defender em funil.
É isso aí. Então é isso que o cara tem.
Tá,
que... é
difícil, vamos, cara, vamos aproveitar esse gancho e chamar o Marcão do...
Deixa eu te interromper. Deixa eu agradecer as 303 pessoas que estão conosco. Galera, se inscreve aqui no canal do Badcast.
Galera, inscrição no canal.
Vamos ter que introduzir o chat nesse papo. Estamos ignorando o chat. Posso introduzir o chat? Posso introduzir o chat?
À vontade.
Vou agradecer aqui ao Marcos Vinícius, ao Thiago Zanetti, o Rafael Dino, o Maicon Douglas Xavier, João Paulo Costa, o Alex Fernando, o Carlos Caça, a galera toda aqui. E o Márcio Soares pergunta se o Marinho entende o que é falado na explicação ali, Felipe.
O Marinho deu uma entrevista, se eu não me engano, foi pro Desimpedidos. E ele falou mais ou menos que ele não entende o que o São Paulo fala, entendeu? Ele chega na hora e faz o que tem que achar que tem que fazer, entendeu? Então, assim, jogador, assim... A gente até entende por que, que esse jogador não vai muito pra frente, né, velho? É assim, o cara é bom, o cara é excelente profissional e tal, mas tem coisas que, tipo, são detalhes pequenos. Se ele fosse melhor assessorado, se ele tivesse uma estrutura um pouco melhor, assim, você via que o cara poderia desenvolver muito mais. Futebol não. O cara tem, né, velho?
Eu discordo. Se ele acertasse, que ele chute, a bola entrasse, ele tava no Real Madrid, entendeu?
Não, não tô falando de, tipo assim, de preocupar com o que o professor tá pedindo pra ele fazer em campo, entendeu?
Ah,
entender
não.
Entender esse contexto e tal. Acho que ele, o cara desenvolve melhor, né?
Ele tem que pegar a bola, cortar pra dentro e chutar gol, só que a bola não entra. Se a bola entrasse, ele tava no Real Madrid. Essa
mandar
um
minimício aleatório.
É, entendeu?
Bora, pega. Vamos falar um pouquinho do Fluminense. O Fluminense perdeu pro Avaí em casa, o Fluminense perdeu pro CSA em casa e o Fluminense entregou um ponto pra Chape em casa. O Fluminense trocou de treinador. O Fluminense pegou o Marcão, que é um cara de grupo, que é um ex-jogador, papapá, papapá. O Fluminense foi lá em cima e começou a cair. O Fluminense já tá a um ponto da zona de rebaixamento, poderia ter dormido na zona de rebaixamento se o Cruzeiro não tivesse vacilado contra o Fortaleza, né? O que vocês me dizem desse Fluminense? Eu não assisti o jogo, mas provavelmente vocês assistiram. Alguém deve ter perdido uma moeda ali, provavelmente eu perderia. O que aconteceu com esse Fluminense? Dá pra falar que o Fluminense hoje tá mais ameaçado de queda que o Cruzeiro?
Ah, com certeza. Com certeza absoluta. Absoluta. E nem esperei de terminar, desculpa, mas isso é...
Caralho.
Absoluta.
Parece aquele passa ou repassa, né? Mão na orelha, pá! O Fluminense... Sim! Fala. Como é que foi esse jogo?
Cara, acho que o problema hoje, até do, na época do Diniz, assim, muito, né? O Diniz foi muito mandando embora, obviamente teve seus problemas, até relatei no meu canal no Telegram, mas um dos principais motivos, assim, que o Fluminense não consegue vencer é que os jogadores estão perdendo os gols absurdos. Quem não viu, vai lá ver, velho, o gol que o Nenê perdeu no começo do jogo. É uma coisa que você fala assim, não tem condições o cara ter perdido esse gol. Não tem. Ele dentro da pequena área, sozinho, sem goleiro, sem nada, ele chutou pra fora a bola.
Ok, ele igual o Pato. Área,
no centro, ele tava no centro. Assim. Não, pior, porque ele tava no centro. E ele chutou pra fora a bola.
Teve um gol assim perdido contra o Bahia também, mas o Fluminense acabou ganhando o jogo.
Foi... perdendo gol demais o Fluminense, demais. E aí, quando teve dois ou três contra-ataques da Chapecoense, velho, que era um contra um, velho, três contra três, velho. E aí, até um time lento, como o da Chapecoense, cara. Faz um gol, entendeu? O Bruno Pacheco pegou uma bola, velho. Foi o lance do gol. Pegou uma bola no campo de defesa, ele veio correndo. Ninguém deu combate nele. E ele cruzou e o Everaldo foi e fez um gol, velho. Sabe? Como que o Fluminense tomou esse gol? É aquela coisa que você fala assim, velho, vai... As coisas estão rumando mesmo pra segunda divisão. Né? Como é que eu posso dizer assim, de uma forma mais educada? O time do Fluminense é um time velho, muito cara que acha que ainda joga futebol, o Nenê tem 38 anos. Entendeu? O Ganso não rodou e não rende. Aí você traz um cara desse, que todo mundo sabe, como ele mesmo disse, que ele tem uma qualidade acima da média. Mas, porra, velho, o Ganso já falou isso, que ele é acima da média.
Ah, mas ele foi, né, no início lá do Santos.
Falou tem pouco tempo, acho que
depois
ele tava no São
Paulo. Saiu do Santos, cara.
Ele tava no São Paulo. O cara desse, ele precisa de um contexto todo pra poder funcionar, velho. Um cara que não, você não pode. Aí o Fluminense vai atrás do cara, dá 5 anos de contrato pro cara, não tem dinheiro, não, entendeu? A coisa é complicada, velho.
Ah, demais, demais. Demais.
A fase do Flu é assim, ele cria muita chance, igual falou o Nascimento ali, e não acerta em gol, não conclui em gol. Por exemplo, jogo contra o Flamengo, o Fluminense poderia ter marcado no mínimo um gol. Não marcou. Esse jogo com a Chapecoense, perdeu demais. Jogo contra o Bahia, perdeu gol demais. Acabou ganhando, mas perdeu muito gol.
O Fluminense gerou 3.05.
Olha aí.
Não esperava.
Só existe uma coisa que salva o Fluminense. O Fluminense, em 90% dos times da Série A, tirando os times estão bem organizados, que ganham muito dinheiro, a única coisa que salva esses times é categoria de base. Só.
E a do Fluminense é boa.
O Fluminense é boa, hein?
O João Paulo tá aí. Da onde é que ele vê categoria de base? Cara, é inacreditável como os clubes brasileiros ainda não deram conta que a mina de ouro é a categoria de base, cara. Inacreditável. Tu vai olhar centro de treinamento, as coisas, jogada ao léu. O próprio Flamengo aconteceu as tragédias no início do ano, lá os brilhos vindo contendo. Pelo amor de Deus, velho. Entende? Acabou de revelar Vinícius Júnior, sempre tá chegando agora esse guri de 17 anos.
Ou oh, deixa eu levantar uma pergunta aqui. O Alan falou uma coisa muito bacana. O grupo corre pelos outros, mas começa essa perdição de gol. Você acha que começa a dar uma baixada?
Dá uma tristeza, né, velho?
Ó, ele falou assim, ó, o grupo não compra isso. O cara vem ganhando uma bala. Não marca, não faz gol. Os outros param de correr.
Tanto que ele saiu do time, né, velho? O Ganso saiu do time.
É, virou treinador agora, né?
É, qual é o salário do Ganso?
Ah, para. Ah,
não passa, ele deve ganhar uns 400 mil aí, tranquilo.
Ah, para, é mais. É mais.
Ixi, não sei, mas deve ser uns 400.
No mínimo, uns meia milha.
A questão quem sabe, recebe, por favor, não. Bota no chat aí qual é o salário do Ganso e do Nenê.
Você tem que mandar pro seu amigo lá, o Neto. Ele sabe tudo.
Nicola.
Sabe. Ó, putz, deixa eu perguntar pra ele aqui.
Os próximos jogos do Fluminense são complicados, velho. É o Ceará fora de casa, o Vasco em casa, o São Paulo fora e o Inter fora. É um jogo difícil e são jogos complicados que a gente vê o cenário do Fluminense. Como o Theo mesmo bem falou no começo do assunto, o Fluminense não conseguiu ganhar do CSA e do Avaí em casa. Então, velho, é situação complicadíssima, né? Eu tô até preparando um conteúdo para falar mais sobre esse rebaixamento, porque tem um time aí que tá bem. Se você for olhar o Tristão Garcia, tá dando 3% de chance desse time cair, que na minha opinião tem muito mais que é o Botafogo.
Oh, pelo amor de Deus, o Tristão tá de sacanagem com a minha cara. Ô, Tristão!
É.
Ô, Tristo, como diz o canhotinho.
Ô, meu querido.
Ô, Tristão!
Ó, para aí, ó, a galera tá dizendo que o salário do Ganso. Pô, tem gente dizendo que é 200 mil, 300.
Vou fazer
mil,
uma média aqui: 500, 600, 300.
Vai ser uns 400 na média aqui, velho. 600.
Ô, não, sério, ó. Olha aqui: o Botafogo tá com 33. O Fluminense tá com 30. Cara, e eu, na minha opinião, eu acho que o Botafogo tem muito, mas muito mais chance de cair do que o Fluminense. Hoje.
O conteúdo que eu tô preparando é.
Porque, não, sabe qual é o problema? O Fluminense cria chance de gol e não conclui em gol. O Botafogo não cria chance de gol.
Exatamente, é o problema. Exatamente.
O Botafogo não tem criação, gente, pelo amor de Deus. Eu fui ver o jogo do Botafogo em loco contra o reserva do Paranaense e ganhou ali no rabo de arraia.
Não, mas o Botafogo tá em 13º.
Não, mas não é. É exatamente isso que a gente tá falando. Não, é exatamente isso que a gente tá falando. Daqui a duas rodadas, o Botafogo tá em 16º, se continuar assim. O
Botafogo tá 4 pontos só do Cruzeiro, velho.
É, meu. 4
pontos só do Cruzeiro.
Não, pelo amor de Deus.
O Botafogo tá 2 pontos da Sul-Americana.
E 4 Cruzeiro.
Não, mas você tá olhando o copo meio cheio. A gente tá puxando pro copo meio vazio.
Eu errei aqui, fazer um errado. São 6%, não 3.
Ah, bom.
Melhorou bastante.
Melhorou. Dobrou. Mas sério, não, pelo amor de Deus, pega os últimos jogos do Botafogo. Botafogo e Palmeiras. Palmeiras podia ter feito 4 gols no Botafogo. Botafogo chutou bastante a gol. Botafogo ganhou do CSA em casa com 1 a mais e quase tomou um empate. Botafogo ganhou do Goiás. Tudo bem, o do Goiás foi bacana. O Goiás foi legal. O resto, meu, pelo amor de Deus.
Agora assim, ó, Botafogo pega o Cruzeiro em casa.
Nossa, né? Senhora.
Depois vai na Vila jogar contra o Santos.
Nossa Senhora.
Depois pega o Mengão em casa.
Nossa,
e o
Avaí fora.
Ah, são os 4 próximos jogos do Botafogo.
4 jogos, faz quantos pontos?
Botafogo, cara, e Cruzeiro, baque.
Ó. É. Cara, ó, então, pode acabar essa rodada com o Cruzeiro a 1 ponto do Botafogo. Hã? É. Cara, o Botafogo jogando contra o Cruzeiro, contra o Santos, contra o Flamengo e contra o CSA e contra o Avaí. O Botafogo sai, na minha opinião, o Botafogo faz 2 pontos.
Assim, o que deixar bem, se a gente pegar o histórico do campeonato desde 2016, o Inter caiu em 2016, né, Neto?
Eu não sei, eu não cuido do Inter, eu cuido só o Grêmio.
Se a gente pegar todo ano que o Inter caiu até esse ano, tem um padrão bem definido das equipes que caem para a segunda divisão, né? E o Botafogo hoje se encaixa nesse padrão. Né? E as pessoas ainda não perceberam isso. Né? Inclusive, se tivesse um mercado aberto para descobrir o time que ia cair, eu colocaria dinheiro no Botafogo. Né? Porque o Botafogo, ele vem respirando muito um excelente começo de campeonato que ele fez.
Exatamente.
Os gols, nada a ver. Assim, entendeu?
O Botafogo fez um excelente primeiro turno ali, os primeiros 15. 12 jogos, o Botafogo. A gente até chegou a falar do Botafogo rebaixado. Daí o Botafogo calou a boca de todo mundo, começou a subir. A gente falou: não vai cair mais. Olha aí.
Agora a situação é crítica, porque o que basicamente é? Botafogo sistematicamente concede muito mais chances do que ele cria. É sistemática. É todo jogo, velho. Todo jogo ele concede mais chances do que ele cria. Isso no longo prazo, o time cai, velho. Tem jeito.
Cara, o Botafogo não tem um homem de criação. Ele não tem. E o Botafogo não tem mais um homem de finalização. Era o Eric foi vendido. O Diego Souza tá nessa murrinha de sempre. Tá tentando contar com os caras da base ali também, mas tá difícil. Cara, sério, eu gosto, tenho um carinho enorme pelo Botafogo. Mas eu venho falando que o Botafogo não tem criação faz tempo. E se você não tem criatividade, você não consegue deixar os caras na frente do gol. A arma do Botafogo hoje se chama bola parada de escanteio. E nem isso tá dando muito certo hoje em dia. Porque o Botafogo em casa no escanteio era uma coisa assim, tremendamente perigosa. Hoje em dia já não tá tanto. Então, na minha opinião, de Ceará, Fortaleza, Botafogo, Fluminense e Cruzeiro, tá invertido. Pra mim tinha que estar Botafogo, Fluminense, Ceará, Fortaleza e Cruzeiro.
É, só pra exemplificar bem o que o Theo falou, no jogo contra o Grêmio, por exemplo, o Botafogo criou 0.5 de gol esperado, sendo que 0.31 foi só de escanteio. Então, assim, é o time que só joga no escanteio, basicamente.
Véio. Não, é bola parada do Botafogo, né? É pênalti. É Botafogo, muito pouco, entendeu? Você é louco.
Então, pra gente que é trader, é bom, porque a gente sabe, beleza, eu só vou não entrar na bola parada, mas pro torcedor do Botafogo é de cortar o coração, né, velho? E aí, assim, pra briga aí entre Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Fortaleza, quem mais que tá pra cair aqui? Que eu tô sem a tabela.
Ceará.
Ceará?
Eu tô, cara, procurando e não Botafogo. Tô achando. Cadê o que a gente fez antes da primeira rodada? De quem
eu
é
tenho
que
anotado,
aí?
Eu tenho anotado.
Cadê ele?
Tá preparado já.
Você tem mesmo?
Não, aqui agora não.
Vamos ver como é que tá.
Pô, o quê? Eu tô curioso pra saber isso aí.
Eu também, eu tô falei, procurando aqui.
Eu falei.
No WhatsApp não tem?
CSA. É, eu não coloquei Chapecoense, eu falei Avaí, CSA, Ceará.
Pô, deve ter no Betcast nas imagens que a gente compartilhou lá depois. Se vocês puderem pegar, eu quero ver isso daí.
É, eu tô buscando no grupo
do WhatsApp, deve ter nas imagens que a gente fez aquele dia.
Não tem, eu já procurei. É o episódio, tá no minuto 50 e poucos, no episódio de abril, mais ou menos.
Isso é interessante.
Temos, né, que achar e trazer pro próximo podcast pra ver como é que tá o andamento dos nossos espetáculos.
É, mas o que não pode trazer é o do campeão, né? Que eu botei Cruzeiro.
Boa, hein?
Não,
boa.
Porque se puxar o que aconteceu. Se puxar o que aconteceu passado, a gente vai. É.
Vocês vão falar aqui, ó, Flamengo. Olha aqui, ó. Eu tenho a fonte. Olha aqui o salário do Ganso.
Ó, ao vivo, hein?
Todo mundo errou, ó. Olha aqui, ó. Quem. Oh, não. Foca, dá pra aí. Ver, né?
Dá.
Tá lá.
Dá 400 ver, mil? Né? 150 mil reais. Ô, louco.
Ó, interessante, hein?
Mas aí fora a luva, viu, caralho?
Ah, eu não sei. Um pouco, ó. Vai chegar a 400 mil, parece que é um salário que vai subindo, mas hoje ele ganha um pouco mais que 150 mil reais.
É, Netuno aí tá melhor que o Ganso.
Ganha mais hoje como treinador ou como jogador, o Ganso?
Acho que faz parte do salário.
Entendi. Por isso que é 400. É. Beleza. Vamos falar de domingo, então? Atlético Paranaense passou o carro no Goiás. Atlético Paranaense que não briga por mais nada, mas tá aquela coisa ali de pontuação, bicho, enfim, pula. Goiás também não tá caindo e tal. Grêmio 3-0. Botafogo pagou o pato do Flamengo, Netuno? Não.
Não.
Não? Falta não. Dois ainda?
Não.
Brincadeira.
Não. Não, eu vou dizer pra vocês, o Grêmio tem que encerrar esse ciclo. O meu sentimento... Eu não queria nem que o Grêmio fosse pra Libertadores ano que vem. Pra encerrar, bota uma... O Grêmio tá há muitos anos nesse embalo. Foi 3 semifinais, se tem que parar. Vamos jogar Sul-Americano um ano. De boa, jogar lá contra uns timezinhos mais ou menos, né? Pra resetar, pra dar uma limpada, pra depois começar de novo, hein, cara?
O Renato Gaúcho já falou, nós vamos de qualquer maneira pra Libertadores, amigo, tá garantido. Eu acho que ir com esse elenco aí, sem mudança nenhuma,
eu entendo o que o Netuno disse, até porque quando você tem uma ruptura dessa, né, um time que foi semifinalista das 3 Libertadores, né? É isso mesmo.
As últimas
quando,
3.
É quando ele vai e não consegue nem ir para a próxima Libertadores, velho. É um choque tão grande que acaba causando algumas rupturas, né? Pelo que ele disse, ele acredita que precisam ocorrer. E eu também acredito que essas rupturas também precisam ocorrer. E é muito mais fácil você fazer essas rupturas quando você está em baixa do que quando você está em alta.
Mas sabe o que vai acontecer? O Grêmio agora vai focar no Brasileirão, na reta final, e vai destruir. E vai acontecer o seguinte: vai chegar no final do ano, eles vão falar assim: ah lá, se o Grêmio tivesse focado no brasileiro, tava disputando o título. Todo ano é a mesma coisa. Já percebeu? Todo ano. O Grêmio ganha Libertadores. Aí volta pro Brasileirão, ganha tudo. Ah lá, ó, se o Grêmio tivesse disputado só o brasileiro, era campeão. Aí no ano que vem vai dar aquele gás, o Renato Gaúcho, como tem moral demais, vai continuar. Eu acho que não muda nada. Na minha opinião, não muda nada. Segue do jeito que tá. O que que tem que mudar do Grêmio, na minha opinião? Primeiro, laterais.
Não, goleiro.
Calma, vou chegar lá. O goleiro é o pior. O goleiro é o fundo. Não, lateral, goleiro, tem que mudar.
O goleiro, assim, o primeiro dinheiro que entrar.
Lateral, o Grêmio compra. Vai gastar no goleiro. Goleiro. Cara, o Paulo Vitor não serve nem pra reserva do Grêmio. Nem pra chutar a bola pro goleiro titular ele serve, pelo amor de Deus.
Dizem que tem um guri muito bom de 17 anos na base do Grêmio ali.
Põe, já era pra ter entrado.
Bota o guri.
Bota o guri pra jogar.
Mas daí fica aquela história assim: ah, se o guri toma um frango, se queima, velho. É a vida, brother.
É a vida, paciência.
Se o guri é bom, ele não vai tomar o frango, ele vai pegar e vai virar ídolo.
Ó, quer um goleiro bom pro Grêmio? Citou aqui o Márcio Soares. Gatito Fernandes.
Baita goleiro.
Que goleiro? Como diz o pessoal do Sul. Oh, na boa, o Grêmio tem que ter um goleiro à altura. Pelo amor de Deus. Outra coisa, atacante. O Grêmio.
Gastou dinheiro demais em atacante.
Cara, o Jael Cruel, se continuasse no Grêmio, ele tinha ajudado muito mais do que o Balada.
Não, e o Netuno, o que você tem a dizer do diretor do Grêmio que falou que a chance do Messi dar certo é igual a do André?
Vocês não têm ideia. Esse cara deve estar com a vida... Não, ele começou mal... Quando o repórter pegou ele na saída do Maracanã e disse: cara, essa derrota. Ele falou: uma derrota normal. Cara, daí, velho, eu faço parte do movimento.
Quem que falou isso?
O diretor do Grêmio.
Diretor de futebol.
Porra! É igual a Abel falar que é normal perder lá no Sul. É,
e daí eu faço parte de um movimento político aqui do Grêmio e, cara, ele já não era. Ele é respeitado, né? O Duda, pela história dele e tal, mas ele não é tido. Ah, o. Cara, mas tipo assim, ele tá tomando paulada e depois só foi piorando. Caiu na coletiva depois do Botafogo. Os caras falaram: então é normal essa. Cara, a explicação dele é: não, tu não entende português, porque normal é normal. E normal é, cara, tipo, sabe quando o cara se atrapalha demais pra dar uma resposta? Velho, ele vai pedir chapéu agora no final do ano, né?
Agora, o que você me diz da declaração do presidente falando assim: nós estamos engasgados com essa derrota pro Atlético Paranaense? Mas vai ser... Como é que ele falou? Recompensador, não. Como é que é? Reconfortante ou reconfortador passar do Flamengo e ser campeão da América novamente. Ah, isso aí é soberbo, hein?
Eu acho que ele disse que tinha que falar. Ele não podia chegar lá e dizer, cara, ele tem
vão
que...
perder,
né? Pô, era antes do jogo.
Pô, mas você viu que ele deu dois saltos, né? Ele já tinha passado o Flamengo e já tinha sido campeão.
Lógico, ele tem que jogar assim, mas O presidente do Grêmio hoje, cara, ele a gente pega hoje, mas nós pegar, ele pegou o Grêmio, o nosso saudoso Fábio Koff, na última passagem pelo Grêmio, ele tentou ganhar a América, fez muita financeiramente, ele foi muito equivocado, e cara, o Romildo organizou o Grêmio de uma forma assim...
Eu tive aí no Sul, cara, e deu pra ver o quanto o Romildo é ídolo.
Não,
de ter tirado...
ele fez no Grêmio, ele pegou o Grêmio a ponto de quebrar... E hoje bota o Grêmio numa situação que o Grêmio vai perdurar aí mais uns 40 anos jogando em alto nível, podendo fazer investimento. Ele mudou o Grêmio de patamar, institucionalmente, administrativamente, entendeu? E isso veio se refletir dentro de campo. Ganhamos Libertadores, ganhamos Copa do Brasil, ganhamos Recopa, ganhamos um monte de coisa, semifinal. Cara, não adianta. O que acontece fora do campo reflete diretamente.
Com certeza. Pode demorar um pouco, mas reflete. Às vezes o seu clube tá fazendo uma reformulação agora, tu não gosta, pá, mas às vezes na frente você vai colher um resultado muito maior. Putz, o Flamengo foi uma reconstrução, aí ficava, o Bandeira de Melo não ganha título, mas cara, o que ele tava reconstruindo ali, puta que pariu, velho.
Não, gente, o Flamengo, ele não ter caído ali foi complicado mesmo, porque o time era muito ruim, velho.
E a questão do Flamengo, cara, tá nítido. Cara, como é o nome do presidente agora do Flamengo?
É o Landim.
Ele tá colhendo os frutos, que arrumou tudo foi o Bandeira. E o Landim, cara, ele tá no all-in. Ele foi no all-in com o Flamengo, tá dando certo, show de bola.
Assim, né? eu acho que ele não foi all-in, porque a receita do Flamengo não. E tal tá tá bom.
O Flamengo isso. contratou pouquíssimas pessoas esse ano. Veio o Gerson.
Que isso, então?
Esse ano! Esse ano!
Felipe
esse
Luiz.
Ano! Não, 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 não.
Arrascaeta.
Se você... Calma, 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 calma. Se vocês pensarem na quantidade... Se vocês pensarem na quantidade de jogador que os outros times contratam, o Flamengo contratou muito pouco.
Não, mas bota financeiramente.
Não, financeiro, o Flamengo tem dinheiro. Não, hoje o Flamengo tem dinheiro. O
Flamengo vendeu o Vinicinho a 40 milhões, né?
O Flamengo tinha muito dinheiro. Encaixa o Flamengo... Oh, o Flamengo, só por torcida, se eu não me engano, esse ano já deu 80 milhões de reais de renda de estádio. Né? E, cara, poderia dar muito mais. É que o Maracanã hoje não é totalmente, a concessão não é totalmente do Flamengo. Mas em relação a outros times, o Flamengo contratou, entre aspas, pouco. Felipe Luiz, Rafinha...
Foi pouco,
o Rascaeta, não, acho que foi no ano passado o Rascaeta, não, porque já tava com o Abel.
Foi agora esse ano.
3, mais 1.
13 milhões de euros
Gabigol. Com o
Rascaeta, 10 milhões
4,
de euros.
4 jogadores.
Bruno Henrique.
Bruno Henrique foi 25 milhões. 5,
cara. Não,
é muito dinheiro que o Flamengo gastou.
Não, porra, tá de brincadeira.
Não, mas peraí, nós estamos falando de quantidade de jogador ou de dinheiro gasto?
De dinheiro gasto.
Não, então isso aí
não adianta contratar 10 caras que.
Então, mas isso aí é outra coisa. Isso aí é outra coisa.
Dinheiro.
O Gabigol. O que o Gabigol fez, é caro pelo salário. O Gabigol vai custar caro agora, na hora de fechar o negócio, que se eu não me engano são 100 milhões que o Flamengo Pablo vai pagar.
Pablo Mari são 3 milhões de euros, se eu não me engano, que foi também.
O Gabigol é de quem, na verdade?
Da Inter.
Ele vai ficar ou vai embora? Como é que tá a situação
vai
dele?
Ficar.
Ele vai ficar. Vai ficar pro ano que vem?
São 22 vai. Milhões de euros que a Inter quer nele.
Vai ficar.
Acho que o Flamengo falou Flamengo,
praticamente 22 fechar.
22 milhões de euros, isso dá 100 milhões de real.
É, o que eu falei, 100 milhões.
Flamengo vai botar na mesa.
Vai. Flamengo hoje tem... É o que a gente tava falando, o Landim, ele pegou uma gestão do Bandeira financeiramente muito organizada. O Flamengo passou a ser um time que não pagava dívida para ser um dos times que mais reduz a dívida no Brasil. É sinistro.
Nós estamos esquecendo o Rodrigo Caio também, que foi 5 milhões de euros.
Rodrigo Caio. Sabe o que é a maior doideira? Quase todas as contratações do Flamengo dessa vez deram certo. Você muito pega o ano certo. Passado, o Berrio.
Tá, mas para aí. Quem era Berrio?
Ele era do Atlético Nacional. Atlético Nacional, foi campeão. Teoricamente tinha.
Ele foi buscar o Bruno Henrique, que tá voando no Santos. Já era destaque ano passado, né?
Não, o Bruno Henrique tava em baixa no Santos.
Não.
Tinha feito uma cirurgia no olho, tava parado. O Abel queria o Bruno Henrique. Era muito jogador. Mas assim, se a gente pensasse nos últimos anos o que o Bruno Henrique tinha feito, no Flamengo ele tá tendo a melhor temporada de sempre.
Sim, concordo.
Sempre.
Ele trouxe dois laterais completamente fora da curva.
Aí é outra coisa.
Pô, é outro nível.
Cara, quer ver a diferença que faz um lateral num time? Pega o Rafinha e pega o Felipe Luiz.
Nossa,
é cara, impressionante.
Cara, se não tivesse o Rafinha e o Felipe Luiz, o Flamengo não era esse Flamengo.
É, exatamente. Cara, o que o Rafinha marca.
O Rafinha joga muito, o Rafinha é craque. Cara, o Rafinha é inacreditável que joga esse cara. E outra, da onde veio esse Gerson?
Pelo amor de Deus.
Cara, Gerson? Gerson é o cara que do mercado, do lado de casa. Pô, come a bola esse Gerson, cara. Que baita, como que esse cara. Aí não vou nem falar nada, eu ia falar um negócio que eu não quero nem falar.
Cara, da reincidência, só o Arão ficou no time.
Que tá jogando muita bola também, antes de passar.
Que praticamente modificou tudo. O Vitinho teve chance agora também, deu uma bela uma melhorada, o pessoal tava reclamando.
O Vitinho já é do ano passado.
Da mão do Jorge Jesus, Vitinho e Arão tem melhorado bastante. Diego Alves foi contratado, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Mari, Rafinha, contratação. Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro, contratação. Gabigol, Bruno Henrique, contratação.
O time,
e Arão.
O time todo, cara. Só um que não é do ano passado.
Agora eu te pergunto.
O Everton Ribeiro, Arão.
Agora eu te pergunto, aonde é que estaria esse time com o Abel Braga?
Ah, eu não sei te dizer. Mas eu acho que estaria não tão bem. Cara, o tipo de futebol é diferente, né?
Porque teve um cara que falou assim, né, esse time aí joga sozinho, só dá a camisa. Hoje. Treinado, com a tática já sendo implementada, beleza, pode ser que jogue sozinho mesmo. Agora, antes... Sei não, hein?
É.
Muito difícil. Beleza, já aproveitamos então para falar que o Flamengo reduziu, tirou o pé contra o CSA, a gente comentou quando você tinha ido mijar. Muita gente foi com a expectativa de que o Flamengo ia passar o caroço, né? Ah, ainda mais fazendo 1x0 com 9 minutos, né? Aí você já tá ligado o que acontece. É, vai ser 7x0, papapá. O Flamengo tirou o pé, poderia ter tomado gol do CSA, hein? 1 ou 2 ou 3 no mínimo. Agora vamos falar o seguinte, da polêmica, antes de falar do São Paulo. Avaí Palmeiras. O que foi o maior destaque ontem?
A chuva?
A chuva, o VAR? O salto do Davidson?
Ah, para. Não, pelo amor de Deus, é que lança.
Vocês querem defender o VAR? Cara, o VAR estraga o futebol de todas as formas possíveis.
Não, a gente já sabe da sua opinião do VAR.
O VAR brocha o gol, o VAR olha um lance, depois olha o outro diferente, o VAR não tem padrão nenhum, além de brochar o gol.
Como é que tu vê o pênalti ontem numa porra de uma poça d'água, a hora que o cara chuta, vai 500 litros de água pra cima. Tocou ou não tocou, Filipão?
Não, aquele salto, o Davidson pulou 3 metros de altura.
Não, mas tocou nele ou não? Quero saber se tocou.
Não, tocou não.
Porque assim, o cara foi chutar a bola. Não, peraí. O cara foi chutar a bola. Se ele não acertou a bola, ele acertou o quê?
A poça d'água, velho.
Hã?
Foi isso que ele
acertou. Mas o pé dele voltou pra trás?
Voltou não, velho. Não acertou o cara, não.
Eu acho que acertou. Eu acho que pegou, mas pegou assim, ó. Pum! E o Davidson fez aquele... Né? E pra mim pegou. Porque ele foi chutar. E o pé dele voltou. A água não tem esse...
Ah, eu achei, né, que não foi pênalti.
Pra mim...
Sei que o juiz não pegou pesado.
Pra mim a bola não mexeu, pra mim foi pênalti, na minha opinião. Eu sou flamenguista.
Tudo bem.
Mas vamos falar o seguinte, se não tivesse chovido ali, provavelmente o Palmeiras ia meter uma goleada no Avaí. O Avaí em casa, ele tá indo pra cima, desesperado, papapá.
Palmeiras meter goleada é complicado, né? É difícil esse tipo de Palmeiras meter a goleada. Com todo
o
respeito...
O fato é que o Palmeiras poderia não ter ganhado esse jogo, claramente, porque esse pênalti foi um machado. Contra praticamente o último colocado do campeonato. Imagina o que ia acontecer.
Cara, o Palmeiras é um time que tem um orçamento muito grande. Muito grande. E não rende, velho. O time não rende.
Se perdeu, se perdeu
o time
pelo
não
caminho.
Cria, velho. O time não cria chance. Velho. O time, a maioria dos gols que você vê o Palmeiras fazendo é no abafa. Sabe? E é isso que a gente tem que...
O Davidson ontem marcou descanteio.
É a característica do técnico.
É. E também não, e o elenco também foi assim, montado assim, né? Teve o Filipão que também montou o time assim e tal. Pra que você vai montar gastar dinheiro pra caralho num time pra ganhar no abafo? Não faz sentido.
Cara, mas tu tem o Scarpa, que arma. Tu
não,
tem
tudo.
O...
Não, você vê que o time joga. O time tem condições de jogar diferente? Tem. É, esse time na mão, por exemplo, do técnico da moda, o Jair Jesus, jogaria mais? Não sei.
Sim, jogaria
mais.
Ah,
pelo amor de Deus, lógico que ia.
O William Lousada falou aqui, ó, o Palmeiras é o espelho do treinador. É isso aí.
Cara, a gente tava falando do Flamengo, se não tivesse o Jair Jesus, tivesse o Abel, como é que o Flamengo seria com o Mano? Com o Abel Braga?
Velho, o Palmeiras paga quase R$1 milhão pro Lucas Lima por mês.
O Matheus Moreira.
Pô, o Lucas Lima, chat, Lucas Lima fez um ano e um mês sem marcar um gol.
Quem? O Lucas Lima?
É.
Palmeiras tem, antes de chegar o Felipe Luiz e o Rafinha, os dois melhores laterais do Brasil. Tinha, no caso.
O Max Rocha é um dos que mais desarma.
Palmeiras tem uns 5 ou 6 zagueiros bons. Tem o Felipe Melo, que é um bom volante. Tem o Bruno Henrique, que é um bom meio de campo. A gente já falou várias vezes aqui como ele é bom. Cara, tem o Gustavo Scarpa, que pra mim é um jogador sensacional. Tá muito super aproveitado.
Tem o Lucas Lima.
Não. Ele tem o Dudu também, que é um bom jogador. Um cara... Não é um... Na minha opinião, não joga o tanto que o Bruno Henrique joga, mas é um bom jogador. A gente não pode chegar e falar assim... Ah,
não, é um bom jogador não. O Dudu é um dos maiores jogadores do Palmeiras hoje. Carrega nas costas. Tem jogo que, cara, que o Dudu não faz...
O problema do Palmeiras é centroavante. Tem o Luiz Adriano, que eu acho que realmente ele pode vir a suprir esse espaço aí. Que é realmente um jogador que acho que para nível do Brasil sobra. É, o Davidson, ano passado, estava numa época muito boa. Eu até falei aqui nos Betcasts. Esse ano realmente ele tá muito mal. Mas assim, não pode gastar o que gastou no Davidson, entendeu? Acho que o maior problema do Palmeiras é que ele gasta muito em jogador que, cara, não vai render aquilo.
Tem uma polêmica no chat aqui, ó.
É, gostei.
O Thiago Magalhães falou o seguinte, ó. Esse Diego Barbosa dá um limpa chuteira do Reinaldo. E aí, Felipe, limpa ou não limpa?
Polêmica!
Não, eu prefiro o Reinaldo mesmo.
E tu, Thiago?
Eu prefiro o Reinaldo.
Eu prefiro o Felipe Luiz.
Ah,
não, mas não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Na minha opinião, o Reinaldo tá muito mais pra ponta do que pra lateral.
Não, é, isso é verdade.
Pelo amor de Deus. O Reinaldo tá muito mais pra ponta que pra lateral.
Mas vamos lá, peguem os laterais do Brasil. Quais que Cortes. São mais laterais do que pontas?
O Galhardo.
O Fagner.
É um lateral, velho. É, velho. É. Marcos Rocha, o Felipe Luiz, pra mim é o melhor lateral. Que...
Apodi.
O
cara é cabuloso. Apodi é um bom lateral.
Apodi é mais. Ele joga de
Podia ponta, mais atacante do que ser. Né?
Se o Apodi tivesse a lateral direita do Grêmio, nós chegaríamos do Flamengo.
Com certeza. Com certeza.
Cara, mas deixa eu levantar uma polêmica aqui do outro Thiago, Zanetti. O Palmeiras só não está à frente porque o campeonato do Flamengo é espetacular. Então quer dizer que o Palmeiras jogando assim, se o Flamengo não tivesse desse jeito, seria campeão de qualquer jeito. Olha a merda que tá o futebol brasileiro, meu. A gente tá aqui metendo pau no Palmeiras, mas o Palmeiras continua aquele time resultadista que foi campeão com o Filipão.
Tá, beleza, nós estamos falando aqui da Série A e tal, quero só dar um destaque pra Série B, que tá tendo jogos interessantes no top 4 ali.
Boa.
A gente já tem aí o Bragantino, que a gente já falou várias vezes que vai ser campeão, vai sobrar ano que vem, se bobear vai pegar uma Sul-Americana, quem sabe um G6. A gente tem aí o Sport, que também já subiu, velho. O Sport vem jogando bacana. Um esporte que titubeou bastante, né, no começo da Série B. A gente tem ainda o Atlético Goianiense, o Coritiba e o América, que chegou a ser lanterna da Série B por 2 ou 3 rodadas e hoje está aí disputando a última vaga. É, esses jogos aí, a gente teve o último jogo foi Atlético Goianiense e América. O Atlético Goianiense abriu 2-0 e o América foi buscar. Né? Então, assim, Série B... Nessa reta final vai ser muito interessante trabalhar os jogos dessas equipes, tá? Então já tô deixando aqui a dica. Acho que o Bragantino vai dar uma tirada de pé um pouco e tal.
Já deu, né?
Agora o Leão, não sei se vai conseguir chegar no Bragantino, mas acho que o Leão também vai dar uma tirada no pé. Acho que ele vai querer só abrir essa distância entre o América, que é o quinto colocado hoje. E aí fica a disputa ali entre América, Coritiba e Atlético Goianiense para 2 vagas ali. E eu acho que vai ser interessante. Porque esses jogos aí vão dar muita oportunidade de a gente pegar um lay baixo, pegar um limite. Então já deixei aqui a call aí da Série B.
Eu tenho 2 perguntas pra você na Série B. Primeiro, o Coxa sobe hoje, jogando o que tá produzindo hoje. O Coxa tá mais próximo de subir ou de ficar? Segundo, o Figueirense, que vem recuperando, cai ou fica?
Ah, velho, essa pergunta do Figueirense é muito difícil responder. É muito difícil.
Porque o Londrina, cara. Ó, teve 2 times que estão estranhos ali, ó. O Figueirense, que tá agora, o grupo se fechou e não vai cair, segundo eles. O
Figueirense escapa.
E o Londrina, que no meio do campeonato fez uma besteira, o Felipe pode falar melhor, que tá aí pagando o pato, daqui a pouco pode até cair pra terceiro.
Tem um amigo nosso aí, o PC, né, que ele é de Londrina, e ele já falou, velho, falou assim, velho, o Londrina vai cair, velho. E falou lá atrás, velho. Né, quando
Qual
começou,
foi a besteira?
Velho, começou a contratar uns jogadores, aí tinha um treinador, que era o alemão, que fez uma excelente campanha na Copa do Brasil, o time jogou bem e tal, aí o Campeonato Paulista veio os jogadores que estavam lá no Grêmio Novo Horizontino, aí tinha a molecada aqui do Londrina, aí ele tentou fazer uma mescla, aí o time começou a ir bem e tal, só que aí o time começou a render quando o alemão fez uma estratégia de jogo, em que o Dagoberto... Já estava com a idade um pouco mais avançada. Não participava tanto do jogo, mas ele chamava a marcação e tal. E aí o Dagoberto começou a fazer corpo mole, começou a rachar o elenco, e o elenco rachou. Né? Tanto que aí
pediram a cabeça do treinador. Né? Caiu, dois jogadores estrelinhas pediram a cabeça do treinador, presidente falou assim, beleza.
O caiu, e aí 2 semanas depois o Dagoberto aposentou, entendeu? E aí fodeu com Londrina. E aí o treinador lá, o diretor, o presidente lá, Jota Malucelli, não sei se é o Jota Manucelli, acho que é Manucelli, sei lá o nome do cara. O time começou a perder, o cara foi a público falando que só tem jogador bosta no time, que o jogador queria mandar uma mão de porcaria embora e tal. Então o clima tá excelente, o clima tá lá em cima, todo mundo feliz, agradável no Londrina.
Lá em cima, lá no alto.
Então assim, agora o Coritiba, falar um pouquinho do América, que é um time que hoje pode ameaçar o Londrina, o Coritiba, perdão. O América... Está apresentando uma força de reação interessante, mas o América depende muito de bola parada e tal, assim, pela sensação que eu vi. Assim, nos jogos, fazendo muito gol de escanteio e tal. É, tem bons jogadores, o América, tem o Mateuzinho, tem o Viçosa, que tem feito os
gols. O Mateuzinho ainda tá no América. Meu tá Deus do céu.
É, e o Coritiba, assim, os jogos que eu vi, assim, do Coritiba, não gostei, cara. Não gostei mesmo. É, o que desses três times que tem mais agradado é o Atlético Goianiense, que é um time que é um pouco mais de posse, tem alguns jogadores um pouco mais de qualidade. Mas, assim, eu acredito ainda que o América vai conseguir passar o Coritiba. Assim. É, o Coritiba deu uma... Os jogos do Coritiba, assim, estão deixando muito a desejar, sabe? A torcida tá apoiando, tá interessante os jogos lá dentro do estádio, tá? Mas você vê que falta alguma coisa, assim, não sei te explicar. O América, você vê o jogo do América, os caras estão muito confiantes, velho, sabe? Sabe, cara, pô, velho, a gente saiu da última colocação na Série B, nós estamos aqui, velho, essa vaga vai ser nossa. Você vê que os caras jogam mais leve, procura. Acho que o América tá com um pouco mais de sorte, sabe? E eu acho que por isso que Coritiba vai perder essa vaga com o América. Pelo menos é a minha opinião no momento.
Boa.
Vamos falar então da rodada, né? Então a gente tem um confronto aí que a gente não falou bastante.
Vamos falar um pouquinho da rodada 29? Vamos só passar por cima.
Que é o Botafogo e Cruzeiro. Que é o jogo, acho que é o jogo mais importante da rodada, velho. É um jogo que vai ser dedo no olho e cotovelada na nuca. É um jogo que, se o Botafogo perder, pra mim, ele meio que assina, basicamente, que ele vai cair pra segunda divisão.
Que é um confronto direto, né?
É, um diretíssimo. Se o Cruzeiro perder, cara, é complicado. A situação fica muito complicada pro Cruzeiro se perder esse jogo. Acho que da parte do Botafogo a gente já falou bastante, né, velho? Que é um time que cede muito mais chances, velho.
O que eu gosto do Botafogo em casa é que é o seguinte, o Botafogo ele tem a arma do contra-ataque na grande maioria dos jogos. Quando tinha o Eric, conseguia aproveitar isso muito mais. Hoje em dia já não tem tanto essa condição. Mas como eu acho que o Cruzeiro ele tem a necessidade, eu acho que o Cruzeiro vai para cima do Botafogo e vai abrir espaço. Quais são os problemas aí? O Botafogo tem pouca criação para encontrar esses espaços. O Cruzeiro, se fizer um gol só, se te fizer 1-0, o Cruzeiro quebra as pernas do Botafogo, o Cruzeiro vai recuar e vai tentar dar aquela segurada, igual fez com o Fortaleza. E eu não sei não, pra mim o Botafogo só acha gol nesse jogo se o Cruzeiro estiver vindo pra cima, se tiver contra-ataque e se for na bola parada, porque tá difícil pro Botafogo, porque o Botafogo tá com uma criação muito fraca. E como o Felipe falou, pra mim se o Botafogo perder esse jogo, cara, estado de alerta total aí, porque a sequência do Botafogo é muito difícil contra o Santos, contra o Flamengo, contra o Avaí, sei lá, difícil a situação do Botafogo. O Cruzeiro, eu sigo achando que o Cruzeiro não cai.
Eu também sigo. O Cruzeiro acho que é um time que vem criando chances aí consistentemente, tá dando um pouco de azar e tal. Deu uma apaziguada nos ânimos, né, véio? Agora a gente vê a torcida apoiando, não tem mais a briga dentro das diretorias, os caras lá já saíram. Então acho que só tá devendo salário, devendo algumas coisas, mas já entrou o cara do supermercado BH que vai pagar e tal. Acho que o interessante pra esse confronto são as odds, velho. O Botafogo aí tá começando a 3,10, Cruzeiro a 2,50. São preços interessantíssimos aí da Bodog. A Bodog aposta em você, né? Podcast e oferecimento Bodog. A gente tem o Cruzeiro que vai pegar os próximos confrontos. Pega o Botafogo fora, depois o Bahia em casa, o Atlético Paranaense fora e depois é o Clássico contra o Atlético. Né?
Tem uma galera do clubismo ali no chat falando que o Cruzeiro já caiu. Cara, o Cruzeiro não caiu. Na minha opinião, pro Cruzeiro cair, seria tipo assim, ter que acontecer realmente uma coisa muito, muito estranha. Porque eu olho pra cima e vejo gente jogando muito pior que o Cruzeiro. Mas assim, muito pior. E tem de onde tirar o Cruzeiro. Tem elenco. Por mais que o clubismo chegue na cabeça e fale assim, não. Que... Tipo assim, o pessoal do Galo. Cruzeiro já caiu. Cruzeiro sei o quê. Cara, o Cruzeiro, na minha opinião, pra ele cair, tem que acontecer uma desgraça muito grande.
Não, se ele cair, ele tem que embalar.
Não, tem que embalar pra presente. Voltar. Exatamente. Porque assim, cara, você olha pro Fluminense, na minha opinião, o Cruzeiro tem onde tirar. Se olha pro Ceará, o Cruzeiro tem onde tirar. O Fortaleza, o Cruzeiro tem onde tirar. O Botafogo, então, nem se fala. Pra mim tá invertido. O Botafogo tinha que estar em 17º. Pelo amor de Deus, cara, o Cruzeiro, pra cair esse ano, o Cruzeiro tem que fazer uma força. Mas uma força de falar assim, não, eu vou cair. Não, bater no pé, é minha,
mas,
é meu.
Mas ele tá fazendo. Ele entrou pra Chapecoense no último lance do jogo. Ele entrou.
Mas, cara, uma vitória já tira. Cara, não cai.
Mas era assim o Inter em 2016. Ah, não, é uma vitória. Só que daqui a pouco aquilo vai embolando. E a gente. Contra o Fortaleza foi muito claro. Do Chapecoense foi claro, meu. É o elenco é qualificado. Consegue o resultado e daí, cara, nossa, começa.
Não, é por isso que a gente tá falando, pra cair tem que fazer uma força muito grande, porque em cima, cara, tem muita gente jogando pior.
Eu vou seguir dando bet Cruzeiro e seguir tomando Red.
Exatamente.
Já até já notei aqui como Red.
Tá seguindo o tutorial da Série B o Cruzeiro, tá. Isso tá. Agora, meu, na 28ª rodada, você tem ainda mais 10 rodadas pela frente. Você não conseguir escapar com o time que tá em cima... coladinho em você ali, não, pelo amor de Deus.
Então, quinta-feira, às 9h30, Botafogo e Cruzeiro.
Vai ser então, o jogo...
É o jogo da rodada.
Vai ser legal. Esse jogo vai ser bom. Esse jogo vai ser bom. Esse jogo é back Cruzeiro, cara. 2,50. Depois tu vira pra back Botafogo. 11. Depois vira pra back Cruzeiro de novo.
Ó, uma coisa que já acho que mudando um pouco de jogo, foi uma coisa que eu achei muito errada. É, na dia 30, 7h30, Atlético e Chapecoense, Atlético começando a 1h30. Tá meio errado isso aí.
Cara, isso aí que eu ia te perguntar, tá pra te fazer essa pergunta faz tempo. O que aconteceu com o Atlético? O que busca o Atlético nesse campeonato, Filipão? O Atlético briga pra não cair, o Atlético briga pela Sul-Americana. Porque assim, o Atlético... Pergunta. Não, o Atlético ele fez a mesma coisa que o Cruzeiro. Desculpa, que o Botafogo. No início do campeonato, ó... Caramba, o Atlético ganhando o último minuto do CSA, da Chape, de não sei quem. Cara, o Atlético foi arrasador.
Cara, eu te faço a pergunta. Qual que é o objetivo hoje do Atlético como instituição? Véio? Não tem, velho. Tá lá, velho. Os caras estão lá, estão usando o Atlético lá, a diretoria tá usando o Atlético, tá lá. Entendeu? E isso é presidente de campo, velho. Então é um time que tá devendo 700 milhões, assume a diretoria que fala que vai
que
fazer...
Que dívida é essa, meu?
700 milhões?
700 milhões de reais pro Atlético dele.
Não pode.
Bah. Assiste a coletiva do presidente de uma hora e meia aí, semana passada.
Ele 700 falou milhões o Galo deve?
700 milhões. 400 milhões é dívida de que fiscal e 300 e pouco é dívida de longo prazo, assim. Dívida...
Cara, mas, assim, que gestão de banca foi essa que fizeram aí do Galo, hein?
É complicado. Complicado demais. Poxa,
mano.
É. Então, assim, você assume um presidente que fala que vai fazer gestão e faz as 3 contratações entre as 10 mais caras da história do Atlético, deixa jogador como Elias no elenco ganhando 500 mil reais, deixa Vitor ganhando 500 mil reais quase. Então, são coisas que são complicadas aí. Fora isso, é o segundo ano consecutivo que o Atlético tem 3 treinadores. É, então, deixa isso aí, se cair também, porque... Tô nem aí pro Atlético, torcida também já tá de saco cheio também. Então, 1,30 Atlético, velho, quanto a Chapecoense, não dava.
Não, pelo amor de Deus. O Atlético é 1,30, tá de sacanagem comigo.
É, tá de brincadeira comigo aí,
não,
né?
Você tá de brincadeira.
Não é time pra isso, né, cara? Independente do adversário.
Não, pelo amor de Deus.
E outra coisa aqui, ó, se a gente for olhar a Chapecoense... A Chapecoense, ela não ganha, mas cara,
ela dá trabalho.
Ela dá trabalho. É um osso duro, cara. Só que, velho, falta o Wellington Paulista na Chapecoense.
Não, tem o Tava Everaldo. Lá. O Everaldo marca gol todo jogo, quase.
Cara, né? Mas, velho, poxa.
Eu gosto do Everaldo, Achei ele
competitivo. Leva pro Galo, então.
Oxi! Dois tempos, dois palitos.
Cara, e realmente a Chapecoense cumpriu o que a gente tinha comentado, né? Que a Chapecoense vinha namorando com a Série B faz tempo. E dessa vez vai... Não tem como,
cara,
muito.
Eu acho engraçado que a Chapecoense não tem um time barato.
Não, assim, é o pior custo-benefício.
Não é um time assim, time parado. E o time não rende, brother. Estranho. Tem alguns jogadores interessantes. O goleiro, eu gosto do goleiro. O João Ricardo jogou aqui no América. É, tem o Bruno Pacheco, que tá se mostrando um lateral bom. Acho que tem o Campagnaro também, que foi buscado do exterior, que fez um bom campeonato. Agora deu uma baixada. E tem o Everaldo também, que, porra, velho, o cara tá brocando quase todo jogo, né? Mas o conjunto, quando você junta todo mundo, não dá liga. É complicado a situação do Chapecoense.
Bora, então. Havaí e Fortaleza.
Cara, meu óculos arranhou, vou ter que mandar fazer um óculos novo.
Meu Deus, que red.
Não, Havaí e Fortaleza é um jogo difícil ainda, a gente falar qualquer coisa. É realmente um jogo complicado. E eu passaria esse jogo.
É em Santa Catarina?
É.
Essa odd de Fortaleza vai ser boa, hein?
2,70 Havaí, 2,90 Fortaleza.
Não pode, tá? O Fortaleza tem que ser favorito, com todo respeito ao Havaí.
É, por enquanto não está. É um jogo difícil.
Mais um jogo aqui pra gente ver se o Fortaleza briga pra não cair.
Qual é a leitura que eu tenho? Se o Havaí vier pressão, etc., Fortaleza vai passar o peru no contra-ataque.
Se o Havaí vier onde? Não, o Havaí não vai pressão nunca. O Havaí nunca jogou
pressão. Não. O Havaí em casa tá indo pra cima, irmão.
Não, mas não é pressão, ele vai pra
cima. Não, não é pressão. Vamos tentar.
Isso. Então sim, eu.
Vai tem 17 pontos, gente. Pelo amor de Deus. O Havaí em casa só ganhou um jogo.
Eu tenho uma pergunta.
O Thiago Zanetti falou bem aqui, né? Tem que ver o estado do campo.
Cara, ó, ontem tava horroroso. Meu Deus. Difícil. Tá, vamos pra próxima.
Passa, não vou falar mais.
Ceará e Fluminense. Olha esse jogo aqui, hein?
Os dois
Olha esse confronto direto, hein?
Jogaço, né? Vai ser um jogão bom de fazer.
Rapaz, o vencedor, se tiver vencedor nesse jogo, já dá uma bela de uma respirada, hein?
Ceará 2-5, Fluminense 3-8.
Pra mim, o time que perder nessa rodada desse jogo aqui já termina na zona de rebaixamento, eu acho.
Esse jogo fede empate, velho. Tô fedendo empate esse jogo.
Acho que não, cara.
Sei não, hein?
Ceará em casa vai querer. É o jogo pra escapar, velho. Tem que ganhar. Quem é que é o técnico do Ceará?
Adilson Batista.
O Adilson? Ó, vai pra cima, vai ser jogo over. O Adilson vai meter um correrio em cima do Fluminense. Vai dar carrinho na placa publicitária depois, fazer um griteto. Capitão Adilson.
A gente tem também o Vasco contra o Grêmio. Um jogo que eu também...
Não, o Vasco tá de boa, o Grêmio tá de boa. Na minha opinião, é back Grêmio.
Não, Grêmio é 2,50.
Pra mim, porque assim, é o que eu falei, eu vou ter cuidado de fazer os jogos do Vasco, que o Vasco já tá de boa, cara. O Vasco tá ali... Vasco mais uma vitória, mais ou menos, já escapa. Em 10 jogos. Então tá de boa. Então pra mim, cara, na minha opinião, o Grêmio vem muito mordido ainda. Ainda falta 2 gols pra alguém cumprir o problema que o Flamengo criou pro Grêmio. Pra mim é 2-0. Pra mim é 2-0 o Grêmio. Pra fechar contra o time carioca, né? Foi treino no Botafogo. Deve ser 2 no Vasco. CSA e Corinthians. Cai o Carilli essa rodada, ô Netuno?
Não, o Carilli não cai mais esse ano. Vou tirar o Carilli agora.
Se perder pro CSA, dependendo da derrota?
Cara, mas, velho, não vai perder pro CSA.
CSA 3,80.
3,80, hein?
Não, se perder pro CSA, eu acho que ele pede pra sair.
Cara, mas assim, velho, com todo respeito, assim, eu não tô vendo o CSA jogando tão mal assim, não. E eu acho que o Corinthians vai sofrer lá, velho.
Eu também acho que vai sofrer. O CSA tá jogando assim, que se foda, tá indo pra cima mesmo.
Tirando o apoio, assim, o time do CSA é complicado, velho.
Mas assim, o CSA não tá morto, velho. O CSA tem 26 pontos.
É.
Tá na bosta. A água tá batendo aqui já na sombra. Tá batendo. Mas se ele ficar ali na ponta do pé assim, a pontinha.
Cara, com 2 vitórias, o CSA já tá assim, ó. Quem vem? É difícil, meu.
Então, assim, a situação do CSA. O CSA vai jogar a vida nesse jogo contra o Corinthians. O Corinthians tá uma bosta, mano. Uma bosta.
Ó, e a situação do Corinthians é o seguinte:
tem Ralf bêbado aí, tem vídeo do.
O Corinthians, se perder pro CSA e o Grêmio ganhar, o Corinthians já sai da zona de classificação da Libertadores ali. Igual difícil.
A gente vê claramente aí que o Corinthians acabou o ano pro Corinthians. O pessoal já tá na farra, já tá curtindo. O Corinthians já tá pensando no ano que vem já. Véio. O Carille também já tá. Provavelmente não vai ficar pro ano que vem. Então é.
Cara, o CSA tem que ganhar todas as partidas em casa e fazer ponto fora. O CSA contra o Galo, ele foi tão exposto, mas tão exposto, que ele acabou tomando 2 gols do Galo e depois conseguindo o empate. O CSA não vai jogar na defensiva, cara. Ele só vai jogar na defensiva se ele fizer 1-0. O CSA é assim. Ele faz 1-0, ele enxuga, né, e joga no contra-ataque. Na minha opinião, tem. Todos. O cenário tá montado pra uma vitória do CSA de 1-0. E o. Nossa, sei lá, velho.
Aí cai a casa.
Santos e Bahia também. Santos.
Ô, gente, nós não estamos aqui querendo zicar o Corinthians. Longe da gente ser clubista. É que a gente tá falando o seguinte: o Corinthians tá fazendo força. O Corinthians tá fazendo força pra não classificar pra Libertadores. Impressionante. Santos e Bahia?
Bahia, Santos começando a 1,60, Bahia 6.
Bahia fora de casa, já confio mais do que em casa agora.
É, mas assim, o jogo me parece um pouco propício pro Bahia, né? Se o Santos começar a atacar, subir em bloco, etc. A gente sabe que o contra-ataque do Bahia é o escuro de moer, né?
Com o Arthur.
Tem o Elbe. Então é um contra-ataque interessantíssimo.
Não, mas o Bahia se perdeu, né? Se perdeu nas últimas rodadas. Acho que Bahia... acho que vai dar Santos na cabeça aí. 3-0. É natural.
A gente também depois tem um Goiás e Flamengo, velho. Um jogo que eu também passaria, pra ser bem sincero.
Flamengo. Que, aonde vai ser esse jogo aí?
Lá em Goiás.
Véio, 50% do mando é do Flamengo. Goiás vendeu 50%
dos mandos. Ah, é?
Ah, pode isso no campeonato agora?
É. Mas vai vender o mando inteiro?
Não, o Goiás não vendeu o mando, ele só deu
50% do
ingresso pro
Corinthians. Foi gentil. O Goiás foi gente boa. Não, mas vou falar, olha, sinceramente, o desgaste do Flamengo e aquela coisa toda contra o Grêmio, eu achei que o jogo do CSA ia ser um jogo meio bosta, porque o Flamengo ia descansar, mas eu acho que tá chegando perto da primeira derrota do Flamengo depois dessa sequência.
É, velho, assim...
Pode ser pro Goiás.
O Flamengo jogar essa bolinha que tá jogando aí, o Michael vai correr pra cima dessa defesa do Flamengo e fazer os dois gols.
Se o Flamengo jogar o jogo que fez contra o CSA... contra o Goiás, o Flamengo perde o jogo. E assim, não quer dizer que perde o título, agora, tá?
É. Dá pra começar a fazer agora o Martingale e nem Flamengo.
Vai lá fazer.
Uma hora da boa.
É. Bota aí 8 jogos pra frente, calcula.
Não,
aí,
mas cara. É sério, o Flamengo tá muito próximo de dar uma. Pode uma segurada.
50 o Flamengo agora, cara. Eu vou fazer isso aí.
Beleza.
Gente, não faço.
Faz ao vivo pra gente ver, eu gosto de projeto. Gosto de projeto.
Tu tá de sacanagem.
Gosto de projeto.
Botou a múltipla ali porque ela tinha batido. Bota a múltipla.
Múltipla compartilhada dificilmente bate, meu irmão. Tem que. Ó, fui postar a múltipla lá do menos um. 3 resultados só: menos um Flamengo, menos um Palmeiras, menos um Grêmio. Não bateu.
Tem
que fazer na moita. Ó, galera, vocês estão fazendo múltipla e não divulga pros amiguinhos de vocês. Faz na moita. Entendeu?
Só mostra o green, né?
Só mostra o green, que senão.
Ó, gente, esse negócio de martingale é fiado do Netuno.
Vai, não é.
Não é piada, não.
Pior que não é, pro Netuno não é piada, não.
Não é piada, sim, não faz, né? A gente tem o último jogo.
Não,
Internacional e Atlético Paranaense.
Internacional e Atlético Paranaense. O que esperar desse jogo, Netuno?
Internacional vai ganhar.
O Internacional briga pelo quê?
Pela Libertadores?
Tá em quinto colocado. 45 pontos, São Paulo.
Que vitória contra o Bahia, hein?
Na verdade, agora o campeonato do Inter do Grêmio é ver quem fica um na frente do outro.
E tem Grenal. E tem Grenal no próximo final de semana.
Domingão.
Vou confessar uma coisa pra vocês. Eu vou pra Porto Alegre e eu perguntei assim, ô galera, vamos no Grenal? Alguém tem ingresso aí? E todo mundo falou assim, ó, só quero saber do Grêmio no ano que vem. Esse ano acabou. Esse ano acabou.
Tentou estar quinta-feira depois de 5-0.
Esse ano acabou pra mim.
Então, acho que é isso por hoje. Tem mais alguma coisa? Não?
Não sei.
Pedir a galera pra se inscrever no canal. Está todo mundo aí, deixa o like pra divulgar. A partir do mês que vem, provavelmente a gente já vai ter programa toda quarta-feira também. Hã? Hã? Isso é bom, hein?
Ô, Theo, já teve quarta-feira passada.
A partir do mês que vem vai ser toda quarta. Essa quarta não teve. É isso. Beleza, pessoal, tamo junto. Obrigado pela presença.
Quarta passada foi Grêmio e Flamengo.
Mas nessa quarta não vai ter, você vai fazer?
Eu não?
Então não vai ter.
Mas tu pode fazer?
Não, valeu. Só mês que vem. Então, é isso. Tamo junto então, pessoal. Filipão, um abraço.
Para aí, galera. A gente esqueceu o Clássico Paulista.
Quem?
Nós, da rodada. Palmeiras e São Paulo.
E não falamos da vitória do São Paulo contra o Galo.
Não, fala disso não. Mesmo.
Ué.
Falar o quê disso aí?
Então vamos lá. Aqui é um Betcast Opina. Correct score, Palmeiras e São Paulo.
0-0.
Felipe.
1-1.
Eu acho que vai ser um grande jogo, vai ser 3-3.
Você acha. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que o São Paulo tira o Palmeiras de vez e abriu pelo título?
Não. Tem briga, gente. Tem briga lá.
Não, tô perguntando. A gente tem que dar audiência. Esse é o título que a televisão bota.
Sim, lá na
São Paulo tira o Palmeiras de vez e abriu pelo título? Imagina o Palmeiras perdendo pro São Paulo.
Não, quem falou pra vocês que tem isso aí mentiu. Mentiram, viu? Mentiram! Quem não sabe o que é isso,
então, beleza.
Ricardo Oliveira, mentiram no YouTube, é muito bom. Assista.
Tamo junto então. Valeu, Netuno. Um abraço.
Valeu, pessoal.
Falou, pessoal. Tamo junto. Valeu. Deixa o like aí. Fui!